Boa tarde, então. Penso que estamos agora em condições de começar. Parece que houve uma dificuldade inicial de contacto e o que é certo é que tínhamos previsto uma hora para esta reunião e agora estamos reduzidos a 30 minutos de reunião, porque efetivamente às 3 da tarde temos que estar no plenário que iniciam os trabalhos com declarações políticas e a nossa presença é imprescindível. Mas penso que em meia hora conseguiremos descortinar aquilo que nos querem trazer aqui a este grupo de trabalho. Portanto, eu sou coordenadora deste grupo de trabalho, represento também o grupo parlamentar do PSD. Temos aqui a senhora deputada Conceição Pereira, que já se conhecem e, portanto, têm esta matéria em mãos como membro do grupo parlamentar do PSD e membro da 8ª Comissão, Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Temos o senhor deputado Jacinto Serrão, que é vice-presidente da Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação Social, que representa o grupo parlamentar do PS, e o senhor deputado Michel Seufer, também da 8ª Comissão, Comissão de Educação, Ciência e Cultura, também que está por dentro destas matérias e que representa o grupo parlamentar do CDS-PP. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não está presente, do Partido Comunista Português não está presente, mas está presente um assessor que tomará a devida nota daquilo que nos vem trazer. E depois temos as nossas colaboradoras, a doutora Maria Mesquitela, assessora da Comissão. Portanto, neste momento somos todos ouvidos. Têm a palavra.
Muito obrigado, senhora deputada, senhores deputados. Em primeiro lugar, queríamos agradecer a oportunidade que nos é de vir aqui expressar as nossas preocupações. Queria começar por referir muito rapidamente quem é que, no fundo, solicitou esta audiência à senhora Presidente da Assembleia da República. O Fórum dos Direitos na Internet é uma plataforma ad hoc, podemos dizê-lo, não tem nenhuma base jurídica constituída, mas tem, por outro lado, uma representatividade que pensamos que é única na Europa. De facto, reúne editores de áudio, de vídeo, o comércio audiovisual, vulgo clubes de vídeo, a Associação Portuguesa de Imprensa, o setor do software, Confederação dos Meios de Comunicação Social, e eu aproveito para dizer que o Dr. João Palmeiro deve estar por chegar, que ele tinha um compromisso inadiável anteriormente. As televisões privadas, SIC e TVI, uma série, a Sociedade Portuguesa de Autores, enfim, penso que é de facto uma abrangência muito grande. E temos uma preocupação comum, que são os problemas resultantes das práticas massificadas e abusivas ao nível da internet. Nós defendemos soluções, não nos limitamos a apontar os problemas. Para os senhores deputados terem uma ideia, estima-se que atualmente o problema do acesso e divulgação não autorizado de obras através da internet é repartido, na maioria dos países do sul da Europa, cerca de 50%, portanto, através dos chamados serviços de partilha de ficheiros, e a outra metade através de descargas diretas a partir de blogs, de sites e de plataformas afins. É evidente que nós temos consciência que existe um quadro legal em Portugal, em boa parte resultante da transposição de diretivas europeias que regulamenta esta matéria. O que também sabemos, e por experiência própria, é a dificuldade de acionar esses meios nos tribunais portugueses. Isto não é uma crítica aos tribunais, é a constatação da desadequação de um modelo legislativo que foi pensado e desenhado para o mundo analógico ser agora aplicado ao mundo digital, onde há uma prática massificada, há um número de utilizadores crescentes. Portugal tem níveis de desenvolvimento em termos de acesso à internet comparáveis à maioria dos países da Europa, não estamos atrasados nesse domínio. A banda larga existe na grande maioria dos lares portugueses e, portanto, temos aqui, de facto, ferramentas legais que se mostram totalmente desadequadas. Para os senhores deputados terem uma ideia, a associação que eu represento é a Associação Fonográfica Portuguesa. Em 2006, apresentámos 38 denúncias de endereços IPs, que nós não fazíamos ideia a quem é que se referiam, se eram de empresas, se eram de particulares. Essas denúncias foram feitas com base em provas patenteadas de violação de direitos das nossas associadas. Dessas 38 denúncias, soubemos do destino, enfim, de todas, no momento em que estamos a falar, mais de metade, mas bastante mais de metade, foram arquivadas por falta de prova, ou seja, a investigação foi completamente deficiente. Houve alguns arquivamentos por questões técnicas ou processuais e houve, talvez meia dúzia, nem tanto, de condenações ou de acordos, onde, portanto, houve uma acusação por parte do Ministério Público. E, portanto, sabemos, por experiência própria, do desajustamento dos meios atuais para lidar com este fenómeno. O que nós, enfim, reclamamos é que tem que haver uma nova abordagem legislativa. Essa abordagem legislativa nova, de resto, está prevista no próprio programa do atual governo. E defendemos aquilo que tem sido apelidado de resposta gradual. Ou seja, por um lado, um sistema que notifique quem pratica infrações, à semelhança do que se passa em França, à semelhança daquilo que está prestes a passar-se na Grã-Bretanha e à semelhança do que se passa em alguns outros países fora da União Europeia. São sistemas que, de facto, têm provado a sua eficácia em termos de poder conter o fenómeno da chamada pirataria. Não há notícias de grandes perturbações nas ordens jurídicas respectivas. É evidente que a introdução destas leis vem sempre acompanhada de alguma polémica. Veja-se o caso que se passou em Espanha com a chamada Lei Sinde, que é uma lei com um alcance prático muito, muito limitado. Posso referir a esta comissão. Neste momento, não há ainda nenhuma decisão ao abrigo da Lei Sinde. E não há tantos casos pendentes como isso, porque os próprios titulares de direitos resolveram ir avançar devagar. E, portanto, a questão da chamada resposta gradual tem a vantagem de, relativamente aos serviços de partilha de ficheiros e também à disponibilização ilegal através de sites e blogs, de emitir avisos. É um sistema que avisa antes de sancionar, avisa repetidas vezes, tem a vantagem de, querendo as partes envolvidas, o utilizador e os titulares de direitos, poder ficar resolvida a questão, chamemos-lhe assim, a um nível administrativo, e, não se conformando as partes, poderem recorrer aos tribunais. Aliás, devo referir que isto não é propriamente uma novidade para o ordenamento jurídico português, na medida em que todos nós temos situações, nomeadamente no Código da Estrada, onde eu posso ser autuado por um agente da PSP por uma alegada violação ao Código da Estrada. Eu, se me conformo, pago a multa na hora; se não me conformo, recorro e exerço os meus direitos constitucionais. E, portanto, nós não pretendemos, com a introdução deste sistema, qualquer preclusão de direitos que os cidadãos têm e que nós também entendemos que devem ter. E um deles é fundamental, é o recurso aos tribunais em caso de inconformismo com decisões que nos são aplicadas. Pensamos também que o papel dos provedores de acesso à internet é absolutamente incontornável em qualquer aproximação legislativa que se queira fazer a esta matéria. Mesmo no âmbito da lei atual, os processos que eu referi tiveram forçosamente que ter, aqueles que chegaram ao fim, a colaboração dos ISPs. Só os ISPs é que sabem os dados que estão por trás de um determinado endereço IP, que no fundo é a única coisa que é visível na internet. E, portanto, sabemos também que, nos termos da legislação atual, não é possível uma responsabilização dos ISPs. Essa matéria foi tratada através de diretivas europeias, portanto foi criado um porto seguro e os ISPs só incorrem a responsabilidade em caso de não reagirem perante, a partir do momento que tenham conhecimento de uma violação de direitos. E, portanto, também pensamos que a colaboração e a intervenção dos ISPs é incontornável, mas não é através da penalização dos ISPs que este problema se resolve. Também entendemos que não é através, no fundo, daquilo que alguns têm defendido como o pagamento de uma taxa para branquear toda esta situação, que o problema se pode resolver de forma justa. Nós temos que ter presente que estas indústrias culturais se movem e atuam no âmbito de uma economia de mercado e não podemos agora equacionar a hipótese de se pagar uma taxa através da conta da internet para se poder ter acesso a tudo. Isso é desculpem a expressão, um rolo compressor que de facto não é concebível nos termos de um Estado de Direito como a economia de mercado como é o nosso. Gostava também de referir que tradicionalmente tem sido mais falado os problemas da pirataria na internet relativamente à música e ao audiovisual, de uma forma até quase esmagadora. A questão é que desde há uns anos a esta parte nós temos o setor livreiro, e aqui o engenheiro Federico Ano já vai referir aspectos específicos do setor livreiro, e temos outras atividades económicas que estão a ser fortemente afetadas por este problema. Basta pensarmos no caso do acesso através da internet a emissões de televisão codificadas, que normalmente só se tem acesso mediante o pagamento de uma assinatura, casos dos jogos de futebol, de programas específicos de televisão, alguns que são dos que têm maior audiência relativamente a quem os produz, são programas, muitas vezes, nomeadamente no caso das transmissões desportivas, onde as televisões têm que avançar com quantias muito altas para terem os direitos de transmissão em sinal aberto ou fechado. Enfim, no sinal aberto a questão não se coloca, obviamente, com tanta premência, porque há outros meios de recuperar, através da publicidade, de recuperar o investimento feito. Mas, de facto, temos aqui problemas que começam a afetar uma série de setores que aqui há 5 anos era impensável. A própria imprensa escrita está com problemas muito sérios relativamente à atividade do clipping. Qualquer um de nós que queira saber, passo a expressão, as gordas do dia, vai ao Google, faz uma busca pelo tema e aparecem excertos das notícias todas sem que os jornais e as revistas respectivas tenham sido perdidos ou achados para essa consulta. Isso motiva em muitas das vezes que o utilizador não faça qualquer tensão de adquirir o jornal ou a revista. É neste sentido que nós, e destes problemas que pedimos estas audiências, estamos a desenvolver contactos, entendemos que de facto é necessário encetar um debate muito, muito sério e rigoroso sobre estas matérias e não podemos continuar de facto a ver esta situação crescer escudados em leis que foram pensadas já há muitos anos e para outros ambientes. Eu dito isto, terminava por agora e passava a palavra ao engenheiro Federico Anes da APEL para dar uma visão mais específica do setor do livro.
Muito obrigado. A APEL já há bastantes anos que tem tido como preocupação o problema da pirataria, que na altura era fundamentalmente o problema das fotocópias e que nestes últimos 2-3 anos se tem visto aumentar o problema da pirataria digital, quer com downloads, quer com partilha de ficheiros. De tal modo, era a nossa preocupação que em 2010 decidimos constituir uma comissão que se chama Comissão contra a Cópia Ilegal, com editores e livreiros do livro técnico e científico, porque esse é que é o mais reproduzido ilegalmente. E decidimos também encomendar um estudo, isso foi uma decisão que foi tomada em conjunto com a direção da APEL, a uma entidade independente, porque se falava muito em prejuízos, mas ninguém sabia quais eram. Portanto, encomendámos ao ISCTE, ao departamento da área de marketing, dirigido pelo professor Pedro Dionísio, um estudo económico que não só caracterizou o mercado editorial, como fez um estudo com as técnicas adequadas de quais eram os prejuízos. E o estudo chegou a várias conclusões, existe um resumo do estudo que eu tenho aqui, e que apresenta, por exemplo, a conclusão de 45% dos estudantes recorre praticamente só à fotocópia. E 94% dos estudantes recorrem à fotocópia, ou também a livros ou a downloads, mas todos, 94% já recorreram à fotocópia. E desses 70% afirmam conhecer a lei. Portanto, não é por uma questão de desconhecer. Uma coisa que eu estranhei é que só 3% é que dizem que não conhecem a lei. Portanto, é uma coisa premeditada por uma questão de impunidade também. Aliás, já se verifica-se uma situação de impunidade que já se verificava em relação às fotocópias, porque as nossas denúncias, que já começaram há vários anos, levaram a apreensões de casas que tínhamos no Porto, chegaram a apreender numa casa de fotocópias 800 livros fotocopiados. Não havia nenhuma livraria no Porto que tivesse em estoque 800 livros técnicos, não é? Fora aqueles que eles iam fazendo. O que é que acontece é que essas pessoas foram normalmente consideradas inocentes, os processos arquivados ou suspensos por 90 dias enquanto não havia mais ilícito, se não houvesse nenhum ilícito que eram arquivados. Claro que era impossível apanhá-los nos próximos 90 dias. Portanto, havendo impunidade, as pessoas continuam a fazer porque sabem que não lhes acontece nada. Esse estudo concluiu que há um prejuízo no retalho de vendas de 63,57 milhões de euros, o que origina um prejuízo para o Estado em impostos de 11,35 milhões de euros. E isto por ano, não é? O que nós estamos a ver agora, aqui era fundamentalmente pirataria por fotocópias, o que nós estamos a ver agora é um crescimento exponencial dos downloads e do streaming. Nós temos casos de editores, e um caso até é nosso, não é? Mas de outros colegas, em que, sobre a diminuição de vendas que havia de determinados livros, que eram livros muito adotados em escolas, há uma diminuição agora, desde que os livros estão disponíveis na internet, de novamente mais 50%. Portanto, são casos mesmo reais. Portanto, nós prevemos que este prejuízo irá provavelmente duplicar, sendo que cada vez mais a incidência será agora na parte digital e não nas fotocópias, porque é mais prático, não têm que ir comprar as fotocópias, só têm é que passar os fecheiros de uns aos outros. Ora, o mercado, a edição técnico-científica, é uma edição que para o país tem um interesse muito especial, que é uma edição exportadora. Aliás, os outros livros gerais, os romances, etc., também são exportadores. Mas os nossos são exportadores. Já nesta altura, referente a 2010, eles identificavam uma tendência para um aumento gradual das exportações e nos últimos dois anos elas têm aumentado ainda mais. Até porque as próprias editoras procuram como compensação da diminuição de vendas em Portugal. Outra questão que é importante para o país é que o número de trabalhadores com formação superior a laborar é mais do dobro da média nacional. Portanto, as editoras dão, e as próprias livrarias técnicas, um emprego de pessoas qualificadas. Por outro lado, há um decrescimento do número de trabalhadores porque as livrarias fecham, as editoras fecham. Por exemplo, posso-vos dizer que em Portugal hoje, se um médico quiser ver um livro técnico estrangeiro, e portanto, para escolher, não é? Porque o médico deve ter que escolher, não é só, não chega a ver o autor, tem que ver o conteúdo do livro. Em Lisboa e no Porto, só há duas livrarias hoje em dia que têm livros técnicos de medicina expostos. As outras duas que havia, fecharam o ano passado. Isso é para verem em que situação é que está o assunto. Outro aspecto que às vezes se pensa é como é que aparecem os livros. Às vezes pensa-se, o livro apareceu, mas como? Quem é que escreveu? Como é que foi constituído? Porque o livro está feito, está paginado, está... Eu vou-vos mostrar alguns casos como é que o livro é feito. Portanto, o livro é escrito pelos autores, depois passa por várias revisões em que as provas são revistas pelos autores. Isto é uma cópia de uma revisão feita por um autor e entregue à editora. Portanto, aqui está uma página. Portanto, a assistente editorial vai ter que perceber isto tudo que o médico escreveu, ou o professor, não vale a pena para pedir para ele escrever no computador, porque ele diz, então não tenho tempo, nunca mais faço. Portanto, aqui temos outra, onde ele põe estas notinhas todas. E aqui temos outra, aqui é uma cópia, não se percebe, mas isto foi uma folhinha, que, provavelmente, que ele escreveu no restaurante e que grafou aqui e que nós vamos ter que escrever, não é? Portanto, já estão a ver o trabalho que isto dá. E depois temos o resultado final, que é uma coisa bem feita, com tudo a cores, tudo muito bem formatadinho. Portanto, é isto que depois vão duplicar sem esforço nenhum, não é? Aqui temos outra coisa. Isto foram as imagens que o autor nos disse que devia pôr. E que algumas, se calhar, foram tiradas de sites, de outros livros, que não podem ser reproduzidas, que é ilegal. E estas notas aqui, que se vêem... Portanto, este é o resultado final. Portanto, para se fazerem livros de qualidade, tem que ser, tem que ter pessoas a trabalhar connosco que saibam, designers que façam isto, e que para termos livros de qualidade. Portanto, se a seguir os livros são todos reproduzidos pelos estudantes, ou seja, por quem for, quer dizer, nós ficamos impossibilitados de investir e temos que voltar ao tempo que só havia livros estrangeiros ou, quanto muito, livros do Brasil, não é? E outra questão que é importante é que os nossos livros são exportáveis se forem de qualidade. Porque, por exemplo, no Brasil, que é o mercado principal hoje em dia, de tudo há imensos livros. Portanto, os nossos, das editoras portuguesas, só lá entram se forem de qualidade. De outra forma, não vale a pena pensar. E, portanto, nós precisamos de ser protegidos. Cá temos outra coisa. Isto foi o que o autor nos deu. Isto foi o resultado. Portanto, a nossa área tem que ser protegida. De outra forma, vão ser mais pessoas que vão ficar no desemprego. São os impostos que o Estado não recebe e é o país que fica a perder. Isto aqui foi uma lista de sites arranjada pelo nosso portanto, associado, de que tem todos downloads de livros. Não é? E não chega a situação que hoje alguns sites prevêem, que é nós podermos pedir ao site para retirar de lá as obras. Temos o caso aqui de uma associação de cursos em que puseram os livros, nós conseguimos que fossem tirados pedindo ao site, a seguir já estavam no outro lado, pedimos novamente e a seguir já estavam no outro. Ou seja, há uma intenção efetiva e deliberada de não respeitar. Portanto, nós estamos totalmente de acordo com esta posição e vimos pedir aqui à Assembleia da República que faça uma legislação efetiva e dê meios para, na verdade, os prevaricadores serem, na verdade, castigados.
Muito bem. Só muito brevemente, são quase três horas.
Obrigado,
queria fazer ainda
muito
uma ronda pelos grupos parlamentares.
Porque me esqueci de referir um dos setores que nós também incluímos no nosso fórum, que é a propriedade industrial. Nomeadamente, a indústria farmacêutica, que está a braços com problemas que têm a ver com a saúde pública. Determinados medicamentos, se nós fizermos uma busca no Google, aparecem-nos para envio à cobrança, seja, e depois constata-se, ou são contrafação ou placebos, e pode haver aqui problemas de facto de saúde pública graves. Alguns dos medicamentos não são propriamente inócuos e, portanto, podem causar efeitos secundários graves. E nós assistimos e sabemos que a malha da alfândega não é suficientemente fina e apertada para estancar este tipo de controle que nós dentro de Portugal temos através das autoridades farmacêuticas.
Muito bem, muito obrigada. Nós agradecemos as preocupações que nos trouxeram aqui, que são já amplamente conhecidas por esta Casa e pelos deputados que lidam mais diretamente com estas matérias, e são preocupações, de certa forma, que também partilhamos. Vamos fazer uma pequena ronda pelos grupos parlamentares e depois daria novamente a palavra aos senhores para concluírem esta audição. Dou então a palavra à senhora deputada Conceição Pereira, do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimento os representantes deste fórum. Nós já nos encontramos noutros fóruns. O problema que os senhores aqui trazem, já tivemos a oportunidade de conversar e de apresentar. nomeadamente quando discutimos as questões da cópia privada e não só, e dos direitos de autor e os direitos conexos, também tivemos essa oportunidade. E até já nessa data tivemos também a oportunidade de referir que estávamos a tratar de dois assuntos diferentes. Uma coisa era a cópia privada, isto até já relacionando ali com a APL e com esse estudo e com todas as preocupações que os representantes nos trouxeram e que penso que na altura, eu agora não tive tempo, mas penso que nos fizeram chegar até ao grupo de trabalho o estudo, ou pelo menos o resumo que eu tenho, o que referiu aqui hoje, tenho presente os 60 milhões, tenho presente tudo o que hoje fez referência e que penso que terá um pouco, em alguns aspectos, a ver com o que esteve e que vai estar, com certeza, em discussão aqui na situação da cópia privada. No outro caso, que tem a ver realmente com o uso abusivo, eu até queria referir, não só referiram, ainda há pouco tempo, assistimos a encerramentos de cinemas, tudo isso tem a ver não só com outros tipos de problemas, mas também com o acesso, como referia, que as pessoas têm de uma forma extremamente simples e com custos, sem custos praticamente, que faz com que, no fundo, cause todo esse prejuízo e a procura. E isso todos entendemos que é necessário e urgente uma lei o mais atual possível, embora também penso que quer os senhores, quer todos nós, temos a consciência que muitas vezes as coisas andam mais céleres do que nós conseguimos aqui andar em termos da publicação da legislação, porque os meios tecnológicos, infelizmente, por um lado, não é? Andam a uma velocidade que muitas vezes, quando a lei entra em vigor, já se nota. Mas houve aqui uma questão que já da outra vez me referiram, para além da necessidade da publicação de uma lei que tenha especificamente a ver com a pirataria, foi esta questão da entrada, ou seja, do aviso, digamos assim, que dê como que não só o aviso a quem está a prevaricar, mas a forma de multa, digamos assim, ou de que essa pessoa, se continuar a fazer uma utilização inadequada e abusiva, que seja, digamos, punida por esse. Eu penso que isso também tem que passar por algum ato legislativo, mas gostava de perceber, porque disse o Sr. referiu que já tem algumas ideias e alguma sobre a matéria. Penso que era interessante que nós tivéssemos. Isso era uma das questões que eu gostaria que nos informasse como é que já tem um grupo de trabalho, pelos vistos já tem, porque já da outra vez nos falaram disto. Não aprofundámos muito, como disse, porque estávamos mais no âmbito da cópia privada, mas penso que era importante. E outra questão, já agora, que eu gostaria de saber, porque aqui não refere e também não tive a oportunidade, este ofício que nos chegou é a cópia de um ofício que foi dirigido ao então Secretário de Estado. Portanto, já temos um novo titular na pasta. Não sei se já tiveram algum contacto, se esse contacto já resultou no sentido de haver alguma proposta de um grupo de trabalho ou de poderem desenvolver este percurso que estão aqui, porque por aquilo que eu percebi estão a sugerir um percurso, ou seja, numa primeira fase, a introdução desses tais, chamam aviso, dessa tal forma, e simultaneamente que seja feita uma legislação mais atualizada que permita depois ir acompanhando e ir tratando de outra forma todas estas situações. Foi o que eu entendi. Mas era isso que eu gostava, no fundo, de especificar e de vos solicitar em relação à questão. No fundo, estão as duas ligadas, embora me parece que há uma parte da sua questão, que é aquela dos alunos e, enfim, das universidades e das cópias e das fotocópias, que tem mais a ver do âmbito, ou eu posso estar enganada, da cópia privada. Sim, mas ela estava prevista, tanto quanto eu me recordo, que isso foi uma questão muito discutida com os vossos associados e que tiveram presentes nas várias audições que nós tivemos, foi um dos interlocutores, precisamente para que nós pudéssemos analisar essa questão das casas de fotocópias, das fotocópias nas universidades, enfim. Agora não vou aqui perder tempo com os meus colegas e, pronto, se tivéssemos, se calhar, diria mais. Não quero aqui ocupar, porque os meus colegas também, com certeza, querem dialogar. Peço desculpas, continuaremos esta conversa. Muito obrigada.
Muito obrigada. Tem a palavra, então, agora o Sr. Deputado Jacinto Serrão, pelo Grupo Parlamentar do
Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Também, em nome do Grupo Parlamentar, quero agradecer a vossa presença, do diretor Eduardo Simões e também do Federico Endes, porque trazem aqui alguns elementos de reflexão, elementos esses que têm sido, tal como todos nós sabemos, alvo de diversas reflexões, não só aqui no próprio Parlamento, mas noutras instâncias, nomeadamente comunitárias. E nós que fazemos também, eu que faço parte da Comissão dos Assuntos Europeus, são muitas comunicações que são elaboradas no âmbito da União Europeia a focar precisamente esta problemática. Ou seja, nós estamos, tal como todos nós temos consciência, e foi bem patente naquilo que foi a vossa exposição inicial, de que este é um mundo insondável, é um mundo muito, é um paradigma novo que existe e que nós temos de aprender a lidar com ele. Agora, como é que nós vamos fazer essa dificuldade, não é só nossa, não é só do Estado-membro, não é só de Portugal, é também da União Europeia, e é uma questão que deve, aliás, todos os caminhos de solução concreta para este problema de fundo apontam para uma solução à escala planetária, nomeadamente com a responsabilização daqueles grandes plataformas de distribuição de conteúdos, que depois é que podem ter aqui estes mecanismos todos de alerta, como já foi aqui indicado, através do exercício da baixa de determinados conteúdos, ou seja, os downloads, que vão alertando de que aquele conteúdo não está devidamente protegido e que não pode ser, não pode ter assim, um acesso tão fácil e livre sem que haja aqui uma responsabilização, ou de quem de fundo, ou de quem se predispõe a fazer o download desse mesmo conteúdo. É de facto um tema que nos tem preocupado. Não é fácil fazer uma legislação, porque, tal como foi dito aqui, nós precisamos de criar um novo quadro legal ajustado a este novo mundo digital. O mundo digital, através das tecnologias que mudam também de forma quase vertiginosa, também não é muito fácil para os meios de investigação, através dos meios, aliás foi dito aqui, os meios que estão... Portanto, foi dito aqui que, de facto, também os meios para lidar com este fenómeno são escassos por parte daqueles que têm a responsabilidade de procurar identificar quem é que anda a praticar estes atos de pirataria, tanto por causa até mesmo avaliar pelos resultados das 38 denúncias em que depois não conseguiram apurar efetivas responsabilidades e acabaram por não ter um desfecho final como naturalmente os responsáveis, aqueles que têm os direitos de autor ou de propriedade intelectual mereciam e desejariam que a tivesse. Portanto, como o tempo é curto para este tipo de reflexões, há muita coisa para dizer sobre estes domínios. Os vossos contributos são importantes. Tal como já disse aqui a senhora deputada do PSD, esse estudo e todas estas ideias de solução para um novo quadro legislativo a nível do nosso Estado-membro pode ser útil, ou de Portugal, pode ser útil para podermos já dar alguns passos nesse sentido. Façam-nos chegar esses contributos, mas é isso que, de facto, todos nós andamos à procura, de soluções concretas para que tenhamos um resultado eficaz de tudo isto, ou seja, também com as novas tecnologias, nós não podemos, de maneira nenhuma, criar condições para limitar o acesso de forma expedita à informação, porque a informação hoje circula com estas novas tecnologias, mas tem de haver um conjunto de garantias, quer para o próprio cidadão, que é o utilizador desses recursos, quer também para aqueles que têm os direitos de propriedade intelectual. Isso é que tanto está salvaguardado, ou seja, é um novo paradigma que está está aqui em causa, que precisa ser equacionado, quer no quadro jurídico, quer em termos de meios para podermos operacionalizar todas as medidas, de maneira a responsabilizar quer o cidadão utilizador, quer os próprios também defensores das plataformas difusoras dos conteúdos.
Muito obrigada. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Michel Seufer, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Deputada, e cumprimentar também os representantes aqui do Fórum dos Direitos da Internet. Temos muito pouco tempo, enfim, já conhecemos as vossas posições em relação a muitas destas matérias que aqui nos trouxeram, de outras ocasiões e daquilo que tem também até recentemente sido veiculado pela imprensa. É uma matéria que engloba aqui também dentro dos grupos parlamentares várias áreas. Estamos a falar da comunicação que está nesta comissão, da cultura que tem o grosso dos direitos de autor. Estamos a falar também de direitos, liberdades e garantias, no acesso à informação. E, portanto, não é uma matéria que eu possa dizer que é fácil para nós de abranger, porque, claro, para vocês é o vosso negócio, ou a vossa, e relacionam-se diariamente com os problemas que os detentores de direitos de autor têm. E nós temos que olhar para isto também de uma forma mais transversal. E aquilo que referiram aqui, por exemplo, da solução que, nomeadamente em França, que é aplicada, dos três avisos e no que diz respeito ao acesso à internet, é uma solução que se tem discutido no grupo parlamentar do CDS, não é unânime também. O corte compulsivo do acesso à internet por violadores deste tipo de práticas, ou por violadores, não, por praticantes deste tipo de práticas, não é uma coisa também exatamente unânime. Eu julgo que aqui também poderão ser dados passos a nível comunitário que permitam também que os países, uns países não apareçam face a outros, enfim, por um lado prejudicados e por outro lado que quem oferece o serviço de internet, um serviço de hoje em dia de quadruple play, se quisermos, não apareça com uma desvantagem competitiva face a outros operadores da União. Eu julgo que há também aqui uma questão que é importante, que nós não devemos ignorar hoje em dia. Em muitas destas indústrias o modelo de negócios muda porque os suportes estão a mudar, e é natural que para a indústria fonográfica, por exemplo, a criação de novas plataformas de streaming, e que são licenciadas até diretamente com os detentores de direitos, significa uma redução de receitas e de vendas, é natural. O acesso hoje em dia de alta velocidade proporciona esse tipo de receitas, e portanto está acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo que não tornam identificável facilmente o que é que daqui é prejuízo para quem tem direitos por via da pirataria ou por via da mudança do modelo de negócios. Por outro lado, por exemplo, falaram-nos aqui da questão do Google também, do acesso do Google que funciona como transmissor de informação para sites, mas às vezes aquilo que publica já no resultado já faz com que a pessoa não aceda. Mas também vimos que no Brasil, por exemplo, as empresas optaram por dizer ao Google que não fizesse essa partilha, reduziu-se as visitas, mas as empresas ficaram contentes porque as pessoas se calhar visitam mais os seus sites. Aliás, creio que tecnicamente é muito fácil os motores de busca, nomeadamente os grandes como o Google, que respeitam as normas internacionais no que diz respeito ao acesso pelos robôs, não é? Que fazem o acesso à informação, é muito fácil dizer a estes robôs: não partilhem esta informação nos motores de busca para o utilizador. Quer dizer, é a minha área, não é? A tecnologia da informação, e portanto é relativamente fácil de introduzir este tipo de regras nos nossos sites. Portanto, o tempo já acabou, até o plenário já deve estar a começar. Eu acho que há aqui questões variadas que têm que ser analisadas, pelo menos do nosso ponto de vista, de uma forma também diversa, dentro dos grupos parlamentares, e teremos de continuar a ter esta conversa noutras ocasiões, e sabemos também, de qualquer maneira, que o Governo anunciou que estará, em relação à pirataria, a avançar com uma proposta de lei, que porventura será também um momento em que os grupos parlamentares serão chamados também a contribuir com os seus contributos, e naturalmente, neste caso, os stakeholders do lado dos detentores de direitos também, com certeza.
Muito bem, muito obrigada. Tem a palavra para uma ronda final, muito brevíssima, apelava à vossa capacidade de síntese.
Senhora Deputada, muito rapidamente, eu ouvi atentamente as intervenções dos senhores deputados, concordo que, de facto, isto são questões, digamos, multidisciplinares, multiáreas de atuação, e isso reflete-se dentro da própria Assembleia da República. Se for no Parlamento Europeu, é a mesma questão. Tomei nota também, relativamente à questão europeia,
Nós estamos inseridos no espaço europeu. Eu posso-vos dizer, porque sou contemporâneo, nos últimos 15 anos, eu visito todos os anos o Parlamento Europeu, pelo menos 2 vezes por ano, e estou atento às comunicações da Comissão, etc., e aos vários documentos. A Europa é uma área desigual, eu posso-vos dizer, em relação àquilo que o Sr. Deputado Miquel Soffert diz sobre o streaming hoje em dia, para nós, indústria fonográfica, é uma modalidade de negócio tão importante como a venda de CDs ou como a venda de downloads, e portanto, posso-vos dizer, por exemplo, na Escandinávia, o streaming popularizou-se extremamente através de um serviço que está prestes a entrar em Portugal, que é o Spotify, onde a pessoa, o utilizador, pode ter acesso gratuito à música, só para ouvir, não é para descarga, vê uma publicidade, ouve uma publicidade, ou, se quiser, paga uma assinatura com preços muito módicos e pode fazer as suas playlists e livrar-se, entre aspas, da publicidade. E, portanto, nós não excluímos nenhuma modalidade de negócio. Inclusivamente, agora, o que não podemos continuar... Há 15 anos, as instituições europeias diziam-nos: vocês têm que mudar o modelo de negócio, têm que informar, fazer a pedagogia e têm que disponibilizar conteúdos. Passados 15 anos, posso-vos dizer que em Portugal, neste momento, através dos serviços legítimos, é possível aceder a cerca de 15, 16 milhões de músicas em diversas modalidades, tudo de forma legal. Agora, o que nós não aguentamos é estar a desenvolver esses modelos negociais com uma concorrência absolutamente desleal e um sentimento de impunidade que todos sabemos, não é? E, portanto, era este comentário final que eu gostava de deixar aqui na comissão.
Sim.
Peço desculpa. Continuo, trouxe para aqui estes dados quantitativos, porque é o estudo que nós fizemos, que diz respeito às fotocópias, que é um problema que ainda existe e é grave, mas que dentro de sei lá, 2, 3 anos vai desaparecer e o problema vai estar na parte digital. E, na verdade, os editores não têm a capacidade, efetivamente, económica que têm outras áreas, mas vão desenvolver, inclusivamente, versões digitais dos seus livros, que já estão a começar a ser desenvolvidas, mas que representam um trabalho acrescido, complexo, E de mais custos, até porque para se fazerem versões digitais não chega só versões estáticas, tem que se introduzir dinamismo, portanto o custo é acrescido. E portanto, nós não podemos continuar a investir, aliás estamos condenados a desaparecer como desapareceram livrarias que eram nossas clientes há anos e anos, nomeadamente uma livraria do Porto que era há várias gerações que o senhor, que a livraria tinha e que desapareceu. E isso impede que haja ensino em português, que os professores possam escrever em português, que os investigadores possam publicar os seus trabalhos em português. Acho que estamos em Portugal. Pronto, as outras línguas são importantes, o inglês é importante, mas em Portugal devemos escrever em português, até porque o português é uma língua de milhões de falantes, não é? E por isso nós precisamos, como os nossos colegas, de uma lei que seja eficaz e que funcione, e que, de forma a que as pessoas sejam, os verdadeiros prevaricadores, sejam mesmo condenados. Porque senão, quer dizer, nós próprios como cidadãos que pagamos os nossos impostos, e as editoras e as livrarias pagam impostos porque elas não desaparecem, não é? Estão ali, pelo menos aquelas que existem há vários anos e que se podem chamar editoras, não é? Não desaparecem, estão ali e, portanto, não podemos continuar e aceitar que outros que se aproveitem do nosso trabalho, dos próprios autores, que os nossos autores, nós normalmente chamamos os nossos autores, porque há uma colaboração estreita com eles, que posso-vos dizer que escrevem os livros com sacrifício pessoal, normalmente, repare, isso faz com que nós nem possamos dizer que não fazemos isto, estas emendas todas, porque o senhor se calhar escreveu à noite no avião, seja onde for, não é? E portanto isto são custos acrescidos para fazer obras de qualidade, e hoje em dia publicam-se em Portugal livros técnicos com a mesma qualidade dos estrangeiros e nomeadamente dos americanos, que são os mais conhecidos. Se não pudermos, se não formos protegidos,
infelizmente, temos que voltar à situação de há 20 anos, é que não havia livros ou eram livros que não tinham qualidade nenhuma. Portanto, nós pedimos à Assembleia da República que proteja esta atividade, que pensamos que é importante, não só a nível cultural, a nível de desenvolvimento científico, a nível de apoio ao ensino, porque certamente se um estudante tiver um livro bem feito, ele vai conseguir muito mais facilmente apreender a matéria. Por coincidência, há cerca de 15 dias, um autor nosso de Coimbra recebeu um e-mail de um aluno aqui de uma Universidade de Lisboa, posso dizer que era do Instituto Superior Técnico, a dizer que uma determinada matéria que não percebia, não conseguia estudar, não conseguia perceber, com o livro deste professor que foi editado por nós, ele conseguiu e a seguir já estava a discutir com o próprio professor as matérias na aula. Portanto, o rapaz ficou contentíssimo, deu os parabéns. Se nós não existíssemos, se não tivesses motivado este professor a escrever o livro, a melhorá-lo com sugestões em cada edição, o aluno não tinha tido isto. Portanto, prova que os livros, quer em papel agora, quer em formato digital no futuro, são importantes para a qualidade do ensino. Muito obrigado.
Bom, nós agradecemos muito os vossos contributos, as vossas preocupações e esta interação necessária que tem que haver entre os diversos setores e esta casa e entre o legislador para que a legislação seja o mais adequada possível à realidade. Portanto, agradecemos muito o vosso contributo, a vossa vinda aqui e estamos sempre disponíveis para aquilo que entenderem necessário. Muito obrigada, muito boa tarde.